Deixa-me aumentar aqui esta tela. Ok, então começo eu. Olá, eu sou a Diana e ler é a minha atividade favorita.
Olá, eu sou a Catarina e sempre que uma das minhas filhas vai buscar um livro para ler, eu sinto uma alegria que nem vos sei explicar.
Olá, eu sou a Rita e estou com esta voz porque tive pneumonia.
É suposto também fazer isto?
Não. Agora vou. Ela é uma jovem autora que começou a escrever na adolescência. Publicou dois livros, mas depois foi para a faculdade estudar direito. Ainda tentou seguir esse caminho, entrando num estágio, mas não conseguiu calar a vontade de escrever, até porque já tinha um livro pronto. Esse livro encontrou uma casa de edição, a Penguin Random House, e foi publicado em 2023 na Suma de Letras. Chama-se A Profeta e vai para a segunda edição. Este ano publicou A Cicatriz, que tem recebido ótimas críticas e tem vendido que nem pãezinhos quentes, indo já na segunda edição. Ela tem 27 anos, é 27?
26,
26
26.
anos, e é uma das escritoras mais promissoras e talentosas da cena literária portuguesa. Ela é Maria Francisca Gama. Bem-vinda!
Bem-vinda! Olá, obrigada. Maria Francisca, qual foi a primeira coisa que tu escreveste? Eu não sei se os vossos filhos também fazem isso, mas eu fazia muitas cartas para os meus pais. E a minha mãe não guardou muitas coisas, porque ela não é assim muito guardar coisas, mas guardou alguma, uma outra carta que eu escrevi aos 7, 8 anos, aquelas de elogios, que era: minha mãe é simpática, bonita, extrovertida, amiga da sua amiga. E depois, pronto, escrevi essas coisas ainda na altura da primária. E depois, a partir do sétimo ano, criei um blog onde escrevia todos os dias, na altura em que as pessoas liam muitos blogs e pronto,
No
chamava-se Coisas
sétimo
de
ano,
Coração.
escrevias sobre o quê? No sétimo ano? No sétimo ano tinhas quê? 11? 12?
12, creio eu.
12.
Aquilo que eu me recordo é que escrevia maioritariamente sobre os rapazes não gostarem de mim e eu gostar deles. Para ser
Era
honesta.
sobre isso que eu escrevia também.
É,
Mas eu fui
eu.
para aí até aos 18.
O flagelo também durou mais anos na minha vida, mas acho que depois passei a escrever sobre outras coisas. Mas escrevia muito e ainda ontem recordava com a minha irmã que no quinto ou no sexto ano gostei durante muito tempo de um rapaz ucraniano da minha escola, chamado Igor, se ela algum dia ouvir isto. E lembro-me perfeitamente de estar deitada na cama com um caderno e de estar a escrever à mão, escrevi-lhe um texto, frente e verso, em duas páginas. E fui-lhe entregar aos campos no dia seguinte e ele rasgou à minha frente sem ler.
Ai, que parvo! Tu foste tão corajosa!
Que violência!
Obrigada.
Eu
Igor,
precisava deste abraço,
shame
verdade.
on you!
Não sei onde é que ele
Igor,
está,
não
mas
sabes o que
realmente.
perdeste. É que não sabes, não sabes.
Não.
E agora eu já não quero.
Agora olha.
Exato. Tarde piaste.
És tu,
Bom,
Rita?
sou eu. Que idade é que tinhas quando te passou pela cabeça? Espera aí, se eu fosse escritora, mesmo a sério.
Eu lembro-me que no quarto ano da escola, quando perguntava o que é que querias ser, eu lembro-me que sempre disse que queria ser escritora. E sempre foi o meu sonho. Eu passei naturalmente por outras profissões, como a maioria das crianças, quis ser tudo um pouco, mas a escritora sempre foi a minha profissão principal, aquela que eu queria mais conseguir concretizar. E depois foi a partir do sétimo, oitavo ano, com a mudança de escola, porque eu estive numa escola nos primeiros anos do segundo ciclo, início do terceiro, e depois mudei para outra escola onde tive uma professora de português que incentivava muito a criação artística e estava sempre a dizer para escrever mais textos e tudo mais. E acho que é uma altura da vida, da parte da adolescência, em que nós estamos divididos entre umas alturas em que acreditamos demasiado em nós próprios, ou seja, achamos que sabemos tudo, e também, por outro lado, uma altura em que temos muita dificuldade em acreditar naquelas que são as nossas valências, principalmente se forem diferentes das dos nossos colegas. Eu não tinha nenhum amigo ou amiga que quisesse ser escritor ou que gostasse de escrever. Eu lembro-me, inclusive, dessa professora dava-nos um castigo que era termos de escrever um texto para a semana seguinte com o número de palavras que ela ia dizendo em voz alta quando a interrompíamos, ou seja, começávamos a falar e ela dizia 100, 200 e às vezes chegava tipo aos 800. isso era o número de palavras, tínhamos de entregar um texto na semana seguinte, e eu lembro-me que os elogios e as palavras simpáticas que ela deixava na correção dos meus textos me foi cada vez mais dando força e ânimo para poder então dizer com mais convicção e mais esperança e também mais trabalho que queria ser escritora. E, portanto, acho que é mais ou menos desde sempre. Também porque li muito sempre, e os meus pais ao sábado deixavam-me na biblioteca da Municipal de Leiria, na hora do conto, que era às 2 da tarde, e depois iam à vida deles, eu ficava com a bibliotecária e com outras crianças, e pronto, e às vezes eles demoravam um bocado mais e eu ficava lá a ver o livro assim. E isso foi muito importante para gostar de escrever.
Isso é um grande truque, vou tentar esse truque.
Abandonar a tua filha.
Exato, na biblioteca.
E o pai diz assim, se calhar temos que ir buscar a Maria Francisca e a mãe. Não, que ela gosta de ler, deixa estar até às 6, que é quando aquilo fecha. Vamos às compras para a semana.
A Maria Francisca até teve sorte, porque a Biblioteca de Leiria é um espaço super fixe. Eu devo dizer que sou utilizadora desse espaço também. De 15 em 15 dias, pelo menos, e vejo que eles têm, pá, aquilo tá, é super atrativo, o espaço em si, mesmo físico, e tem uma oferta de livros muito boa, mesmo.
Sim, e não sei como é que está hoje em dia a programação, creio que muito bem, porque a cultura em Leiria deu um salto muito grande nos últimos anos, mas quando eu era miúda, todos os sábados havia pelo menos a hora do conto e muitas das vezes havia a dramatização por parte de 2 ou 3 funcionários de histórias de literatura infantil ou juvenil, e eu delirava com isso. Também houve uma altura em que quis ser atriz e cantora e dançarina, pronto, e eu adorava esta coisa que hoje em dia adoro já adulta, das palavras poderem assumir diferentes formas e poderem ser lidas, ouvidas, representadas. Sempre achei isso muito interessante.
Olha, Maria Francisca, desculpa, Diana, só para dar aqui esta nota, para lhe dar a ela esta nota, que é para ela saber que há um clube de leitura para miúdos agora, lá. Abriu este ano em Leiria. Por isso eles continuam a fazer, têm vários grupos, acho que o primeiro grupo esgotou, tiveram de abrir mais horas e tudo. Portanto, está a funcionar, continua. Vai haver mais escritores a sair de Leiria, tenho a certeza. Bom. Desculpa, Diana.
As bibliotecas continuam a ter, ou voltaram a ter, uma grande importância, parece-me, não é? Principalmente sendo os livros um bocadinho caros e não sendo para todos. E é também uma forma, não só pelo preço, mas por ter alguém que não seja a escola a mostrar aos miúdos que os livros podem ser uma coisa divertida. Acho que isso é muito interessante.
Sim.
Estavas a dizer que gostas da ideia de que as palavras podem ser várias coisas, a escrita. Tu não escreves só livros, não é? Tu escreves outras coisas. Escreves... queres falar um bocadinho sobre isso?
Estou ainda no início de escrever as outras coisas, mas nestes últimos 2 anos escrevi uma curta-metragem que ainda não viu a luz do dia, mas verá um dia destes. Escrevi também uma série que também verá a luz do dia um dia destes, e agora, mais recentemente, escrevi um filme que vai agora para o concurso do ICA, ver se temos dinheiro para o produzir e ver se somos selecionados antes disso. E também escrevi recentemente um podcast para uma grande marca, acho que não posso dizer, pronto, escrevi um podcast para uma marca e realmente tenho... E escrevi também uma peça de teatro, por isso. Pois é, escrevi uma peça de teatro que vai entrar em cena, em princípio, no final deste ano. Pronto, e tenho feito assim várias coisas e também, para mim, também é um desafio muito interessante largar a parte de novelista e escrever coisas com muito detalhe e com pormenores e não sei o quê, e ter de escrever coisas para outras pessoas. E eu assisti a um primeiro ensaio de leitura do guião e fiquei emocionada, também emociono com facilidade, mas fiquei muito emocionada porque realmente foi uma coisa que estive aqui a fazer sozinha e de repente na voz de cada uma das pessoas que lá estava, aquilo ganha outra amplitude e é muito melhor do que alguma vez seria se fosse apenas aquilo que eu escrevi, e é interessante. E fico contente de poder estar a fazer este caminho, principalmente porque nos últimos anos acho que a maioria das pessoas tem sentido que a televisão, que ainda é o meio mais tradicional e onde as pessoas gostavam de ter as suas coisas, não é? Muitas delas, não está assim tão adequada ao público, ou mantém uma forma muito antiga, e essa forma muito antiga que já resultou e que agora acaba por ter sido vencida pelo cansaço, é originada pelo facto de serem sempre os mesmos, como em muitas outras áreas da vida, não é?
É verdade.
E agora, a ver esta porta mais ou menos aberta, é assim mais, pronto, eu vou empurrando, mas esta porta...
Está encostada.
Está encostada, que vai deixando de entrar outros autores, outros guionistas, não quero dizer que sejam melhores, até é provável que sejam piores, principalmente eu, mas é uma possibilidade de dar ao público outra coisa numa perspectiva mais jovem, numa perspectiva atualizada com aquilo que as pessoas veem, porque eu consumo plataformas, leio livros e não vejo televisão, e isso tem que ver com este desfazamento entre aquele que é o público que consome cultura e quem faz a cultura para esse público.
Então isso é uma coisa que tu te vês a fazer também, além dos livros, vês-te a fazer isso na vida?
Sim, se eu pudesse, eu só escrevia livros. Mas como não dá, não é?
Tenho como és portuguesa? Tens que fazer.
E fazendo outras coisas, eu gostava que todas elas pudessem ser relacionadas com a escrita, porque é onde eu... ia dizer que era onde eu me sinto mais confortável, mas eu sinto-me muito desconfortável. Muitas vezes, ou seja, é difícil. Não é como se eu me sentasse... Há génios, mas não é o meu caso. Portanto, eu sinto-me muito desconfortável. Não
mas, mas é a zona onde tu queres sentir-te desconfortável.
Exatamente. Sempre. Mas é onde eu quero... O meu objetivo não é, até porque acho que não é possível, nunca ficar confortável porque faço coisas diferentes e porque o objetivo é fazer sempre diferente, mas é dedicando-me a 100% ou quase a 100% a um ofício, tornar-me cada vez melhor nele, independentemente daquilo que faça. E pronto, isso é difícil em Portugal também, é difícil escrever para a televisão e não sei o quê. É mais fácil se quiser escrever novelas, que não é o meu caso, que recuso. Pronto, e então torna-se...
Porquê?
Porque são projetos que não têm duração prevista, ou seja, as coisas começam e depois as audiências corresponderem às expectativas de uma direção de um canal, pode-se ficar durante 3 anos a escrever, e isso provavelmente terá que ver com a minha idade, mas isso para mim é um absoluto não. Eu gosto de ir para coisas que sei quando é que começam e quando é que acabam, porque se eu quisesse fazer coisas que não acabam, eu estava a trabalhar num escritório de advogados. Pronto, ou estava a fazer outra coisa, ou seja, eu não tenho um contrato de trabalho e é uma opção minha querer gerir o meu tempo e a minha vida e dedicar-me a projetos e não a uma coisa que se estenda no tempo. Eu acho que é intelectualmente mais estimulante para mim e dividir o meu ano, como faço há 2 anos, entre de janeiro a março estou a fazer este projeto, depois vou fazer o livro desta altura a esta altura. E esta coisa de fazer o festa é festa durante 3 anos, como acontece agora, que estão há anos a fazer o festa é festa, causa-me pânico, ansiedade, nem imagino que eu saia todos os dias continuar a escrever aquilo. Pronto, mas ainda bem que há pessoas que estão dispostas e que bom, e a minha avó adora o festa é festa, que não é
tão. Olha, mas voltando aqui aos livros, ia-te perguntar aqui a profeta, não é? De que ideia que parte este teu livro?
Eu comecei a escrever porque quando tinha 16 anos o meu pai faleceu, vai fazer agora para a semana 10 anos, e eu era catequista, tinha sido catequizanda. O meu pai não era especialmente católico, mas a minha mãe era e contribuía muito ali para a igreja, para a capela de São Romão, que é em Leiria, onde a minha mãe viveu. E eu fiquei muito chateada, acho que isso acontecerá provavelmente em todas as idades, com a agravante ali da adolescência de... Eu lembro-me perfeitamente de sair à noite com 15, 16 anos e deitava-me às 13 e às 4 da manhã, porque os meus pais sempre foram muito liberais, e no dia a seguir punha eu o despertador para ir à missa às 10. E então depois, quando o meu pai faleceu, eu pensei, fogo, eu ponho o despertador, às vezes ainda vou meio bêbada para a missa, cantar o salmo, que eu cantava sempre o salmo responsorial, e Deus escolheu que o meu pai ia morrer, que não era justo, e hoje em dia também não acho que seja justo, mas já vou resolvendo essa questão com outra maturidade. E então eu comecei a pensar, pronto, que estava muito chateada e queria escrever sobre isso, sobre o facto de estar chateada e de será que Deus existia, será que não, e coincidiu com uma altura em que fui-me apercebendo, não pelo meu caso em particular, mas por outros de outras pessoas em Portugal, que a voz cada vez mais pode chegar muito longe. A prova principal disso é naturalmente as redes sociais e as pessoas que se tornam influencers e que têm muitas pessoas que as seguem, mas também há movimentos mais extremistas que também têm colhido muitos apoiantes, independentemente de onde eles estão no país e no mundo. E eu comecei a escrever, eu pensei que seria interessante, não sei como é que surgiu, já não lembro, mas pensei que seria interessante construir a personagem de uma mulher que, apesar de ser aparentemente normal, através do dom da palavra, de ser eloquente, conseguiria que um conjunto de pessoas a seguissem. E depois, no fundo, aquilo que eu pensei foi, eu senti-me perto do abismo quando meu pai faleceu, fiquei muito triste, muito revoltada, muito triste pela minha mãe, pela minha irmã e tudo mais, e pensei quais é que eram as outras situações que, no alto dos meus 18, 19 anos, quando escrevi o livro, que fariam com que determinadas pessoas colocadas aí também se sentissem nesse abismo, que acho que é o lugar, digo eu, mais próximo ou mais profícuo para nós acreditarmos em alguém que nos diz faz isto que vai melhorar. Pronto, e comecei a escrever o livro, fiz aquilo que achava que na altura fazia sentido e falei sobre os temas que me inquietavam, muitos deles continuam a inquietar-me, e em como a fé, seja em Deus, seja em alguém, tem um papel muito preponderante porque nos responsabiliza, e acho que a maioria de nós, sem querer falar por vocês, procura acreditar em qualquer coisa para se sentir melhor e para acreditar que nem tudo depende de si, porque isso é uma grande trabalheira. E pronto.
entretanto, fizeste as pazes com
fiz,
Deus?
Fiz, tenho feito, depende dos dias, ou seja, eu ainda não é uma coisa pacífica no sentido em que quando eu vou à missa choro, tipo, eu entro numa igreja e começo a chorar, e isso acho que é prova de que alguma coisa não está tão bem resolvida quanto eu gostaria, porque antes do meu pai falecer eu não chorava quando ia à missa e agora passo a vida a chorar. Mas contactei ao longo destes anos com alguns padres, principalmente mais jovens, que conversaram comigo muito abertamente sobre o tema e que me deixaram dizer todas as palavras feias que fazem muito parte do meu vocabulário e que eu queria utilizar nesse contexto, e que também me ajudaram a perceber que, se calhar, a fé não é a mesma, mas é outra fé e continua a ser uma fé válida, porque é isso.
Porque é a tua, em última análise, não é?
Sim, pois, acho que é isso, é importante.
E para eles, antes um cliente mais ou menos do que um cliente completamente...
É verdade.
Com os dois pés fora do barco.
Eles não estão numa altura em que possam ser esquisitos, não.
Então, exato.
Acho que é por aí.
Rita, queres tu...
Posso perguntar, sim.
Sim.
Como é que tu te sentes ao partilhar na escrita coisas que acabam por ser tão pessoais? E se não crias uma certa expectativa em relação ao que as outras pessoas vão percepcionar dos teus relatos?
A única coisa que me... Eu não penso muito em quem vai, ou seja, não penso que as pessoas vão ler, até porque houve uma altura em que eu tentei pensar nisso quando estava a escrever a cicatriz no início, e aquilo estava a ficar uma porcaria porque realmente havia um constrangimento relativo ao olhar dos outros e não,
à exposição.
Não podem... Sim, à exposição, e acho que não pode interferir. A única coisa que me preocupa quando escrevo e depois é publicado e as pessoas estão a ler é porque me aflige um bocadinho que as pessoas pensem que as coisas... Eu escrevo de um lugar maioritariamente escuro e por isso as coisas são sempre mais tristes, mais duras, mais pesadas. E preocupa-me um bocadinho que as pessoas pensem que eu passei por aquelas coisas e que nutram sentimentos por mim muito fortes recorrentes disso. Ou seja, por exemplo, na Feira do Livro, ano passado, que a Diana também estava lá, houve uma senhora que me abraçou e disse que devia ser muito difícil para mim já ter passado por tudo aquilo que estava na Profeta. E eu disse que não passei, até estão ali, bem, total, uma planóplia de coisas horríveis.
Desgraçadas.
Eu acho que não me aguentava, não sei. Também tenho-me superado e tenho encarado a vida, acho eu, de uma maneira muito positiva e fico muito contente por ter essa força e essa forma de estar, de olhar para as coisas boas. Mas realmente eu não passei por isso. Agora, A Cicatriz é um livro que aborda muita violência de género e eu também não passei por isso e eu não quero é que as pessoas, ou seja, eu quero que as pessoas leiam, procuro naturalmente que as pessoas se identifiquem com aquilo que eu escrevo, porque escrevo de um lugar de uma pessoa comum e, portanto, isso é perfeitamente normal e acho que faz sentido, mas eu não quero nunca que as pessoas me abracem na rua porque achem que eu passei por aquilo, porque eu, e depois sinto que estou a enganar e não é esse o objetivo. E eu faço sempre questão, quando falo em sítios, de dizer que aquilo é uma ficção, porque eu acho que essa questão não se põe muito quando são autores estrangeiros. Acho que as pessoas não perdem muito tempo a pensar sobre isso, mas quando são autores portugueses, como se podem cruzar com eles numa feira do livro, na rua, há muito mais essa dúvida e acho que os leitores pensam muito mais sobre isso. Será que isto lhe aconteceu ou não? E a mim não me aconteceu, portanto, eu só não quero é que as pessoas fiquem preocupadas, pois há pessoas que ficam preocupadas e eu não quero que ninguém fique preocupado.
Quer dizer, que deixa-me só fazer esta pergunta, porque o que ela está a dizer é que, no fundo, as histórias partem de um sítio que tu dizes que é escuro, mas vão num caminho muito criativo, porque tu vais buscar coisas que não vivenciaste, então a maior parte da história, digamos assim, é criativa, no fundo. Sim, é uma forma de dar asas à tua imaginação também. Os teus livros, no fundo, ajudam-te então um pouco a sair desse lugar escuro para outros sítios diversos.
Sim, e às vezes, por exemplo, a cicatriz, eu na cicatriz escrevi sobre um dos meus maiores medos e pesadelos, e é uma coisa que tenho desde a infância e até vos posso partilhar porquê, porque isto deve ser uma coisa muito estúpida que vou dizer agora, mas é aquilo que eu senti. Quando eu era miúda, os meus pais deixaram a televisão ligada às 9 e tal da noite e deu uma coisa que eu não sei se vocês se lembram, que estava na TV, que eram os casos da vida.
Uhum.
Que eram episódios isolados, eram episódios isolados de coisas, pronto, horríveis. Uhum. E um dos episódios era uma menina que regressava a pé da escola para casa. A mãe, lembro perfeitamente, não vejo há anos, a mãe era hospedeira de bordo e a menina regressava para casa e um senhor puxava para os arbustos, um senhor mais velho, para tentar, não sei se pode dizer estas coisas, pronto, para lhe fazer mal. Não sei se o algoritmo depois nunca mais, ninguém ouve o podcast, para tentar violar, e depois a miúda corta o cabelo em frente ao espelho e não sei o quê. Foi um episódio que nunca mais me esqueci, porque vi-se que ela tinha 12, 13 anos. E neste livro, na cicatriz, eu escrevi um bocado sobre isso, e apesar de ter ido para o lugar mais escuro que me era possível, eu sinto que, com alguma distância agora, eu estou mais apaziguada com o tema e que me atormenta menos. Ou seja, às vezes a imaginação vai para fugir de uma coisa que é escura, outras vezes vai para mais escura, era impossível, não se vê nada, e depois o que sai daí, o processo catártico, diria eu, é que estou mais apaziguada com isso e pus em palavras uma coisa que me preocupa a mim, que preocupa muitas amigas minhas, eventualmente também vos preocupa a vocês. Sim. E que pronto, e que agora parece que não é que é bom continuar a ser péssimo, mas é uma coisa que já está, parece, mais resolvida.
É como se, com as tuas palavras, acabas por diminuir.
Sim.
A coisa, reduzir, não é?
Reduzir o efeito. Reduzes. Sim, o medo.
Do medo até.
Uhum. Sim, sim.
Sim, acho que foi isso.
É muito bom isso.
É. Olha, escrever é uma profissão muito solitária, não é? E que também precisa de muita disciplina. Tu tinhas isso em ti? Ou é uma coisa que tu te obrigas a ter? E como é que é para ti estar sozinha a trabalhar, a escrever?
Eu acho que tinha isso em mim, sempre fui muito responsável, desde pequenina, irritantemente responsável, e muito preocupada com a escola. Eu lembro-me de sempre ter estudado e de sempre ter feito resumos e não sei o que é que os meus pais diziam um monte de vezes que não era preciso, mas eu achava que era necessário. E é muito importante para mim ter uma rotina. Pronto, eu não trabalho em lado nenhum, mesmo quando estou a fazer trabalhos com freelancer, de estar a escrever para alguém ou para um realizador, o que seja. Eu trabalho sempre em casa, é o meu sítio preferido do mundo. Gosto pouco de sair e, portanto, saio para situações determinadas. Eu tenho uma rotina. Eu já não trabalho há 2 anos e meio no escritório de advogados e eu acho que o mais tarde que eu acordei, de segunda à sexta-feira, se calhar foi às 9. Não consigo, ponho despertador para as 7h30 da manhã e muitas vezes eu não tenho nada para fazer, tenho que admitir, ou seja, eu não tenho um trabalho certo e, portanto, há alturas em que tenho muito trabalho, mas há outras alturas, depois de ter entregue a cicatriz, tive um mês, se calhar, até chegar o filme que eu tinha para escrever, e foi um mês em que eu inventei coisas para fazer. Pronto, inventei, não sei bem o quê, li e escrevi coisinhas e vi coisas na internet e punha o despertador para as 7:30 da manhã para fazer isso, que não faz absolutamente sentido nenhum. Mas para mim.
Estou aqui a querer dormir até às 10.
Eu tenho muita. Também é porque sou jovem e ainda não tenho idade para ter a vida aparentemente e por vezes mesmo relaxada que tenho. E então eu fico com medo de algum dia olhar para mim e achar que estou a ser inútil ou que estou a fazer menos do que aquilo que podia fazer. E então, se eu tiver uma rotina, este acordar às 7:30 da manhã e ir ao ginásio e depois voltar e sentar-me em frente ao computador, faz-me sentir que estou a lutar por ser alguém, digamos assim, como os meus pais diziam, de querer chegar a algum lado e ter uma boa profissão e tudo mais. E depois, normalmente, escrevo durante a manhã e à tarde escrevo também, ou então faço coisas como alimentar as minhas redes sociais, o TikTok e tudo mais, falo sobre os livros que li, leio também, e é isso, mas acho que até sou disciplinada, principalmente agora que escrevi guiões, isso aí tem de ser disciplinada, até porque aquilo temos sempre prazos apertados e pronto, e tem de escrever rápido, porque depois vai-se mandar para o realizador, ele não vai gostar de quase nada e depois vai ter de se fazer outra vez.
E tu ficas muito ansiosa com os prazos ou quando as coisas não avançam como tu gostarias ou à velocidade que tu gostarias?
Não, fico muito irritada. Fico muito irritada. Assim, a coisa que me irrita mais é às vezes sentir que há projetos que são muito bons e coisas e histórias aqui não relacionadas com os livros, mas no resto, coisas que são boas e que não há dinheiro. E isso deixa-me louca porque irrita-me que a arte, que é uma coisa que é tão desprendida do dinheiro, depois o dinheiro seja tão importante. E há muitas coisas que já escrevi que ainda não viram a luz do dia, porque realmente não há dinheiro, não há investimento, não há apoios
Não, dinheiro há, não é. A arte não é uma prioridade, é a cultura.
Não há dinheiro para arte, não há dinheiro para arte.
Sim.
Sim. E pronto, isso irrita-me.
E nesta vida de livros, não é? O mercado português é um mercado bastante difícil, não só porque se lê pouco, mas porque há muito preconceito em relação a autores também portugueses. São poucos os que escrevem muito e os que são conhecidos. Isso é uma coisa que te desilude? O que é que, até agora, o que é que mais te desiludiu no mercado editorial?
É, para mim o mais difícil, e agora ainda não passei por isso com a cicatriz, mas hei de passar um dia destes, não é? É ver os livros desaparecerem das livrarias. Isso eu acho que é duro para a autoestima, é um bocado duro para a autoestima, porque trabalha-se muito numa coisa que, se não estiver a correr espetacularmente bem, pode ficar 2 meses e depois nunca mais ninguém o vê, isso é duro. E depois é duro também porque, a partir do momento em que deixas de estar na livraria e tu sabes a probabilidade de ser vendido, que vai diminuindo muito. E a certa altura parece que, a passar 3 ou 4 meses, uma coisa que te deu muito trabalho e que te orgulha e que representa o sítio onde tu estavas naquela altura e tudo mais, provavelmente não vai ser lido para mais ninguém. Portanto, é aqueles números que depois... Há situações que contrariam, como, por exemplo, agora, a publicação de um novo livro, traz o último para cima e tudo mais. Mas essa parte desilude-me. Por outro lado, eu sempre li muitos autores portugueses. Eu era e sou muito fã do João Tordo, enquanto pessoa, personagem e tudo mais. Gosto muito da presença dele pública. E eu lembro-me de falar com ele quando ele foi júri de um concurso que eu participei quando era miúda, tinha 13, 14 anos, com um texto, e ele entregou-me um prémio, e eu lembro-me de, na altura, falarmos um bocadinho, eu estava muito envergonhada, ele devia estar mais ainda, e lembro-me de ele me dizer que era muito difícil, porque eu devo-lhe ter dito que eu já era toda espineta, devo-lhe ter dito que queria ser escritora, e eu lembro-me dele me dizer que era muito difícil, que para ele era muito difícil, que era muito difícil para todos. e fui sempre lendo autores portugueses e fui sempre percebendo, indo às livrarias com os meus pais, que havia um destaque maior para autores estrangeiros. E agora vou fazendo o meu caminho e tento estar sempre na onda da minha editora, que é tranquila, calma. Não, mas é verdade, ajuda muito, porque realmente às vezes há uma excitação que eu acho que é própria, nem sei se é da idade, se é do trabalho sozinha, porque quando trabalha sozinha e de repente se mostra ao mundo, eu quero que o mundo inteiro veja, não quero que veja só, não quero que vejam 20 pessoas. E há uma agitação e uma preocupação do que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer, e eu tenho aprendido que as coisas levam o seu tempo e eu não vou desistir, eu quero mesmo viver da escrita e vou fazer por isso e tenho feito por isso. E por isso eu acho que agora é sempre estar calma, tranquila, não querer as coisas muito rápido e trabalhar, pronto, e com o trabalho... É tudo se faz.
Então, imagina que agora és tu tipo a jurada de um concurso e chega uma menina com os seus 13 anos e diz: olha, Maria Francisca, o meu sonho é ser escritora, o que é que tu lhe dizes? Mesmo para não desistir.
Sim, para ler e para escrever muito, é muito importante ler. Às vezes eu dou muitas palestras em escolas, já há mais de 10 anos desde que publiquei o primeiro livro infantil-juvenil. E às vezes há muito, principalmente raparigas, gostam muito de escrever, mas não gostam muito de ler. E eu digo sempre, tens de ler muito, porque ler depois também te ajuda a escrever bem e a não dar erros e tudo mais. E eu digo, e acho que, por exemplo, o Clube das Minhas Escritoras também pode vir a contribuir para isso, ser um exemplo, porque quando eu tinha 13 ou 14 anos, o meu exemplo era a Ana Maria Magalhães e a
Isabel Lázaro.
Depois era
a
Alice Vieira, o João Tordo, o António Mota, eram esses autores, e realmente agora, se calhar, pode, não faço ideia se será exemplo para alguém, mas pode haver uma miúda do sétimo ano ou do oitavo a quem eu apareci na For You do TikTok e que de repente vai ver que eu tenho mais 13 anos do que ela, que não é assim tanto, e que sou escritora, e isso pode ajudá-la a acreditar. É só isso, é mesmo só acreditar, mas pronto, mas pode ajudar.
Tem que se começar por algum lado.
Sim.
Houve uma coisa que tu fizeste, hoje em dia, é por muito bom escritor que se seja e por uma obra muito boa que se tenha, infelizmente é impossível vender livros sem a ajuda das redes sociais, e tu sabes disso, e tu fizeste de facto um ótimo trabalho com a tua... não é persona, mas a cultivares as tuas redes sociais e a tornares-te e também com alguns conteúdos originais e a forma como tu falas, os vídeos que tu fazes, ajudou muito também este crescimento que é necessário. As pessoas até te podem conhecer primeiro no TikTok, é aquela escritora do TikTok, mas depois leem os teus livros e percebem a qualidade que têm e a boa escritora que tu és. Mas como é que te... eu sei que não foi muito fácil, não é, para ti, mas o que é que tu sentes em relação a isso? A esta impossibilidade de não estar presente nas redes para vender livros?
Eu sou muito comunicativa e eu gosto de... Já estive na rádio e podia eventualmente ir à televisão, mas não gosto nada de ir, já fui e odiei. Pronto, eu gosto de comunicar e gosto de falar e teatros e tudo mais. Mas irritava-me e chateava-me um bocadinho ao início, depois mudei esta parte, não é? Mas chateava-me um bocadinho que os livros não possam valer por si só. E depois também tinha, para ser honesta, receio de que a minha exposição pública nas redes me pudesse afastar de, por exemplo, vir a ganhar um prémio, porque eu vejo quem é que ganha prémios e realmente nenhum dos escritores que ganha prémios está no TikTok.
Já são homens velhos.
Pronto, e eu tenho, continuo a ter essa preocupação, porque eu quero, eu às vezes penso, gostava que o meio mudasse, mas eu não sei se quero ser eu a aventureira que vai à frente e a corajosa que vai mudar o meio, percebem? Ou seja, porque depois fica bom para as que vêm a seguir, mas para que foi à frente pode ou não ajudar. E pronto, e então eu pensava que que realmente podia comunicar os meus livros e tudo mais, mas que isso me podia tirar um bocadinho a credibilidade e a seriedade que eu, ainda por cima que sou jovem e sou uma mulher, devo tentar ter em dobro, não é? Porque já sou mulher, já pronto, já não estou ao mesmo nível. E depois, ainda por cima, tenho 26 anos, não devo ter nada de jeito para dizer. E então esta coisa de, ok, mas aquilo que eu quero é ser lida e eu nunca vou ganhar um prémio, nunca vou chegar a esse reconhecimento que eu almejo desde que nasci, se ninguém souber quem é que eu sou, e portanto fui, pronto, e realmente as redes sociais as minhas redes sociais chegam a muita gente. Na altura do lançamento da cicatriz, um post chegava a 40 e tal mil pessoas, e era impossível, sem isso, que o livro pudesse ter chegado à segunda edição em um mês e tal. E pronto, isso eu tenho que estar agradecida. E é bom as pessoas gostarem daquilo que eu faço, e eu também me divirto muito. Criei uma rubrica que fala sobre livros que leio, como se fossem histórias dos meus vizinhos aqui do prédio. E é muito engraçado, os meus vizinhos também vêm, acham engraçado. E eu acho que de alguma maneira, e é esse o feedback que eu tenho, vou contribuindo também para alguns jovens da minha idade, um bocadinho mais velhos, voltarem a pegar em livros e darem uma oportunidade. E não é só os meus livros, é os livros que eu vou mostrando, e isso também me alegra muito, não é? Porque o que importa é que haja leitores, depois são leitores meus ou de outros, e se, agora estão a ler um livro, no outro dia podem estar a ler o meu, e final dia business.
Mas olha, as redes sociais, se forem bem usadas também, no teu caso, por exemplo, de certeza que ajudaram a quebrar uma série de preconceitos, como tu estavas a dizer, ligado ao facto de seres mulher, de ser jovem, não é? Acho que as pessoas que te vão seguindo vão percebendo que é o contrário, não é? Que isso não tem nada a ver com a qualidade daquilo que tu escreves. Portanto, acho que há aqui é uma faca, não é? Tem dois lados, não é? Tem dois gumes, porque depende muito do que tu fazes com o teu espaço, não é? Com a tua antena. No fundo.
Sim, mas é engraçado que o fim de semana passado tive a despedida de solteira de uma amiga minha e estava muito bom tempo, há dois fins de semana, e estávamos em Porto Covo, e tirámos fotografias todas, pronto, e algumas fotografias eram assim mais para engraçadas, e eu nem pensei muito sobre isso, mas pedi a toda a gente para não partilhar. E depois, quando eu pensei sobre isso, percebi que era pelo facto de eu ser escritora, que até me irritou esse levar a sério, mas eu tinha uma bandoleta um bocado estranha na cabeça.
Um pênis, Maria Francisca. Sim.
Era uma despedida de solteira, não é? Claro. Não havia de ser as orelhas
da inglesa, à inglesa, que as inglesas é quase muito
isso. Mas, não sei, acho que podia ser demais. Pronto, isso cá não era nada demais, mas na dúvida, pronto, vou esperar que outra escritora ponha primeiro a sua bandolete.
Ou primeiro uma bandolete normal e mais tarde comunicas uma foto com essa, pronto.
Acho que deves ouvir o teu instinto e agir segundo o teu instinto. Não é aquela coisa logo, mas o que te diz esse instinto, porque normalmente está certo, portanto. Sem pensar muito se está certo ou se está errado, acho eu.
Só me chatei a levar-me, quando vejo-me de fora e estou-me a levar muito a sério, irrita-me logo, fico bem, calma.
Mas tens essa noção, é fixe.
Não é para isso, não é para isso.
Menos Maria Francisca.
Maria Francisca, o que é que tu gostas de ler?
Gosto muito de ler ficção literária, o romance, é aquilo que leio maioritariamente. Também leio thrillers e policiais, mas menos, leio mais ficção literária, sim. É quase tudo o que leio, é isso. A minha chancela favorita é Alfaguara.
Compreendo.
Gosto muito. E gosto muito de literatura brasileira. A maioria das minhas estantes é com livros de autores brasileiros. Adoro, amo, gosto muito. Uhum.
Como não queres dizer assim, não queres dizer assim um ou dois?
Nós pedimos três livros. Sim, três livros. Já te estás a
Tenho aqui, tenho aqui. Estou
ansiosa, não consigo.
Estás ansiosa,
não, posso,
então.
Posso dizer o último que eu acabei de ler, que é de uma autora brasileira, que é o Quarto de Espejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. Uhum. pronto, acabei de o ler anteontem e gostei muito. Acho que era uma falha na minha cultura literária brasileira. Pronto, e agora já está colmatada. Deve haver outras, mas essa aí já está.
Então dá-nos três livros portugueses.
Então, eu apontei aqui o Hotel Moria, do João Torto, que foi um dos primeiros livros dele, se não estou em erro, que gostei muito. Mais recente, e então lembro-me, da Catarina Costa, que é da Guerra e Paz, se não estou em erro. Gostei muito deste livro. Digo sobre o que é ou não?
Podes dizer, sim.
Podes dizer.
A premissa é... um conjunto de pessoas acorda numa cidade com muralhas à volta e não se lembra de absolutamente nada, de quem era, de onde esteve, o que seja, e acorda sem capacidade reprodutiva, sem órgão sexual. E é uma distopia muitíssimo bem escrita. Depois eu estive a ler, eu não a conheço, estive a ler sobre a Catarina Costa e ela é psicóloga e está a fazer doutoramento e tudo mais, é uma capsorra, e realmente o livro está muito bem escrito e a história é muito interessante e fala muito sobre esta coisa de como é que uma sociedade se organiza quando ninguém sabe quem é que é doutor, quem é que não é doutor e quem é que nós somos quando já não nascemos crianças e temos que nos relacionar com os outros, está muito interessante. E depois trouxe aqui um terceiro que vocês não estão à espera, porque foi um dos livros que eu li no meu aniversário dos 15 anos e que nunca mais me esqueci e tenho aqui em casa, que é As Cartas de Amor de Fernando Pessoa a Ofélia Queiroz.
Oh, meu Deus!
Este livro é maravilhoso, é muito fofinho. E foi muito engraçado de ler. Eu lembro-me que fartei de rir a ler este livro porque eles tratavam-se por bebezinho e amorzinho. E fica, pronto, na altura eu acho que ainda não tinha começado a dar Fernando Pessoa na escola, acho que é a partir dos 16, e eu fiquei a conhecer uma parte dele que não é abordada na disciplina e foi importante para eu depois também gostar de ler a obra dele.
Mas não, pronto, ficaste com a sensação de que ele era provavelmente assexual?
Que ele queria que ele não queria ter uma relação com ela, ele queria trocar cartas.
Sim.
Também é uma forma
amor, de estar. Amor não havia, exato, é uma forma de estar.
Ele só queria uma pen friend, na verdade. Só se inventou mais tarde.
Agora, três livros estrangeiros.
Então, eu trouxe um que vocês já falaram num episódio há uns tempos com outra convidada, que foi Uma Pequena Vida. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Depois trouxe O Véspera, da Carla Madeira, que não é o livro mais conhecido dela em Portugal, mas para mim é o melhor dos três.
É muito bom.
E depois tinha trazido O Quarto Espelho, mas vou aqui olhar e posso escolher outro.
Mas pode ser O Quarto Espelho.
Pode ser o da... Não, e o da Rosa Montero, a Luca...
A Louca da Casa?
Exatamente, não consigo ver daqui, mas é isso.
Sim. É A Louca da Casa.
Gostei muito
desse. A Louca da Casa. A Rita também gostou muito.
Gostei muito desse.
Sim, e também estou a gostar muito do outro livro.
Não sei o que é de estar.
No meu, o perigo de estar no meu perfeito juízo, não é?
Juízo, sim.
Eu acho que é mais ou menos isto. Não? Mas é o mesmo tema, e para quem trabalha em área criativa, seja escrita, seja outra área qualquer, é super interessante.
Já entrevistei a Rosa Montero ao vivo num hotel e gostei muito, foi muito bom.
A sério?
Há uma quantidade de anos, sim. Quando ela escreveu, qual livro? Já nem me lembro, já foi há muito tempo. Mas sim, entrevistei-a, uma entrevista assim grande, foi muito bom.
Ela parece ser assim uma pessoa muito interessante.
É, com
ideias muito abertas, com, sei lá. Muito
contraída, nada diva, muito fixe, sim, gostei muito. E para terminar, três canções.
Então, eu sou obcecada pelo Slow J, gosto muito, há muitos anos, antes dele ser fixe.
Antes de ter esgotado dois pavilhões atlânticos, eu já gostava dele.
Sim, gosto muito. A minha música, não sei se posso dizer isto sem vocês gozarem, mas pronto, eu tenho uma música com o meu namorado,
com
não
certeza,
é?
Com certeza.
Como todas. E a nossa música é também Sonhar, da Sara Tavares com o Sula J. Adoro essa música e adoro agora deste recente álbum Afrofado, Ultimamente. E depois a terceira música que eu trouxe foi o Todo Homem Precisa de Uma Mãe, a versão cantada pelo Caetano Veloso e pelos filhos. Que
melodia
é linda e acho que é verdade, toda a gente precisa de uma mãe ou de um pai ou de alguém assim mais velho para cuidar.
Sim, sim. Sim.
Muito bem.
Em qualquer altura da vida.
É verdade.
Olha, foram umas ótimas sugestões.
Boa, espero
que gostem. Os ouvintes vão, agarrem nos cadernos, tomem notas, não se distraiam.
Exato.
Porque isto são notas muito valiosas.
Mas também podem ouvir outra vez, pronto.
Exato. Ponham no replay, também é verdade.
Exato.
Eu sou antiga, nota-se, não é? Esta coisa do bloco de notas e do caderno. Já ninguém pensa assim.
Maria Francisca, muito obrigada.
Obrigada.
Por teres vindo à Amazónia. Sei que já estás aí a pensar num próximo livro, sei porquê, porque me enviaste um e-mail a dizer e fica à espera, sabes? Olha, fica à espera e é isso, e beijinhos.
Ficamos todos. Olha, um beijinho e muito obrigada, meninas, pelo convite.
Beijinho.
Tchau, tchau.